Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
História das coreografias, parte 1. Retornar com ela aos azuis do leme, vivos na saúde acesa do verão. Ela medita os signos da cerveja crua, até quase colidir com o estado Buda. E se, depois do almoço, no colo carrego sua coragem, está no umbigo dela o meu condão. Sim, porque ela sabe patinar no gelo, como o alto sobe no fogo aos beijos. Então movemos nossos trejeitos, desfrutamos nossos recheios. E agora mais um rumoro infusicionado, casca de laranja, gengibre, camomila, nibs de cacau, orjat, kumaru mascavo. E as bocas, e as nucas, e as costas, e as coxas, de alegria sucos. E os seus voos de capoeira, abelha aqui, para o lugar onde me hospedo, atrai estrelas. Essa é uma parte de um poema do nosso querido convidado de hoje, meu amigo Luiz Felipe Leprevaux, amigo desta e de outras vidas. Da outras vidas, eu acho que não convém comentar muito, vamos ficar na vida atual.
Melhor, melhor.
E hoje você é um cara ilibado, casado, né? Aliás, a esposa não veio hoje.
Hoje não veio.
E diretor da biblioteca pública, tal, mas esse é um assunto para depois. Mas enfim, poeta, compositor, uma pessoa do teatro, né? E hoje a gente vai tentar fazer um recorte do nosso Manuel, nosso querido Manuel de Barros. Um cara que muita gente considera meio naive, meio primitivo, mas ele, pelas viagens, pelas andanças dele, ele, apesar de autodidata, que ele é formado em Direito, mas ele estudou muito literatura e arte, ele estudou cinema, pintura, etc. e tal. Ele é muito vanguardista também. Então, só para a gente começar, essa equação dele, assim, como é que um cara que ao mesmo tempo é popular, mas era com esse repertório todo, como é que ele é tão lido, tão conhecido e tão gostado?
Certo. Boa noite, Amarildo. Grande amigo, grande poeta. Uma honra estar aqui, um prazer enorme com essa plateia ilustre aqui nos assistindo. E, bom, a tentativa é justamente essa. Agradeço a leitura do meu poema, foi bom ouvi-lo depois de tanto tempo de vivido, não é, esse poema, então, escrito por mim. E agora vamos aqui fazer essa viagem em direção ao universo do Manuel de Barros. Aparentemente uma viagem fácil, porque o Manuel de Barros é um poeta muito popular, muito querido, que tem a capacidade que, para mim, é cara nos poetas de comunicar, de emocionar, de dizer coisas para além da obviedade da vida comezinha, da vida ordinária, não é? E, portanto, em direção à vida extraordinária. E o Manuel de Barros, de fato, é muito considerado como alguém, não sei, simplório, que vive ao rés do chão e que tem uma poesia fofinha e que seria um mero intuitivo, não é? E, ao mesmo tempo, não é o que a história dele mostra, porque a história dele é a história de muito estudo, de muita devoção à poesia e à literatura, de muita leitura. O Manuel de Barros vai estudar, não é, no Rio de Janeiro, muito novinho, fica 10 anos no colégio interno de padres, e aos finais de semana não tinha família no Rio. Então, a família dele passou a ser, isso é um pouco romântico de dizer, mas os livros da biblioteca daquela escola. E ali ele conhece a obra do padre Antônio Vieira, os Sermões, e começa então a ser, digamos assim, penetrado, possuído pelo veneno da linguagem.
Mas parece que dessa época teve uma coisa que ele não simpatizou de cara com Antônio Vieira.
Isso eu não
com
sei.
O padre, porque, segundo ele, parece que ele achou que tinha muita encenação, a frase era mais importante que o próprio pensamento que o padre Vieira estava falando. O que é uma coisa curiosa para um poeta, mas ele só tinha 10 anos.
Sim,
né? Então,
sim.
Porque é perdoável, né?
Acho que tem uma coisa barroca, né?
Sim.
No Antônio Vieira, é isso? De fato, imagino que uma criança de 10 anos ali se deparando com um uso da linguagem tão sofisticado, tão singular, tão diferente, tão pouco convencional, né, tenha causado curiosidade, espécie, atração e repulsa ao mesmo tempo, não é? Toda essa contradição que somos e que há nas coisas com as quais lidamos, né? Mas ao mesmo tempo, então, ele, sei lá, é tomado pela poesia, né? Tocado pelo dom da poesia, embora não me parecesse que fosse alguém que acreditava meramente na inspiração, mas sim também no suor, como tantos outros poetas falam, mas com uma capacidade de acessar sua própria intuição gigantesca, né? Eu, pelo menos, sinto assim a poesia dele, quando leio e decifro assim a minha maneira. E na formação dele, então, ele já ali no Rio vai fazendo os primeiros livros de poemas dele. Ele é tido como alguém da geração de 45, embora só muito tempo depois.
Mas só pelo período, né?
A
coisa formalista dele vai além disso.
Ele nunca, digamos assim, se entendeu da geração de 45 e tampouco a natureza da poesia dele tem a ver. Mas há uma herança modernista, né? A geração de 45 seria a terceira fase do modernismo. Sim. E uma retomada pelo viés da poesia de um certo formalismo e etc., né? Que a gente vê muito no João Cabral e tudo mais. E a prosa, pelo contrário, a prosa de invenção, não é? Uma lida com a prosa contrária àquela que vinha sendo feita pelos romancistas de 30 ali e tal. Então, ele faz os três primeiros livros dele. Nesses livros ele faz um tipo de poesia que eu acho que ainda a gente reconhece, não é? Reconhece o poeta pagando tributo à tradição mais imediata dos modernistas e tal, e um poeta muito da urbanidade ainda, né? Embora já uma certa nostalgia do seu Pantanal e tudo mais. E é nesse período que ele está ali lidando com o fato de ser alguém, embora de família rica, sobrevivendo no Rio, então ele já está já está se havendo com as obrigações da vida adulta, formado em direito e tocando com outros sócios uma imobiliária que enfim, estava ali nessa atividade. E é nessa ocasião que ele conhece a esposa dele, Dona Estela, e aí se apaixona, não sei o que, eles vão parar no Pantanal. Depois falo mais ou menos como eles acabaram indo parar no Pantanal. Mas antes de fazer esse retorno ao Pantanal, ele vai para Nova York e fica um ano em Nova York consumindo cultura. Ele foi lá ter um banho de vanguarda, de cultura, e no ano seguinte, logo já emenda e vai para a Europa. Então circula por Paris, Itália, Paris, França, França, Itália e Inglaterra e adjacências, vamos dizer assim. Então ali ele tem contato com o que de mais radical do ponto de vista da vanguarda artística, tanto de artes visuais quanto de literatura, está sendo feito, não é? E claro que imagino que ele aqui no Brasil já tinha acesso, morando no Rio, especialmente, há muita coisa, né? Muitas referências. Então ele vai lá em loco para experienciar aquilo tudo que está acontecendo.
E esse detalhe é interessante porque muitos tomam ele como um surrealista, mas é um surrealismo dele, né?
Dele.
Surrealismo lá do Pantanal, aquela coisa daqueles fatos que ele estava vendo, mas lógico. Sim. Que ele esse banho que ele teve, que você está dizendo, obviamente que teve essa fusão em algum momento, né?
Sim, sim, sem dúvida. Ele gosta muito, né, da pintura do Miró. Aí tem, depois dessa etapa de formação toda, tem a descoberta, né, ou a reconfiguração do contato dele e da poesia dele a partir do contato com as suas fontes primais, né? Que aí é no Pantanal. Então ele volta. Por que ele vai para o Pantanal? Porque a família tinha uma fazenda, ele herda essa fazenda e decide que vai vender essa fazenda. E aí a Estela, a esposa, diz: não, nós vamos para o Pantanal e vamos tocar essa fazenda e vamos tirar nosso pão de cada dia dela.
E esse é outro ponto interessante, porque ele volta e meia nos poemas ou nas entrevistas, ele deixa no ar ou fala literalmente que o avançar seria um voltar ao começo. Sempre tem sempre essa coisa, né?
Essa coisa.
A descoberta é sempre o começo, não é o futuro. Parece que é sempre um passado, né? Uma coisa assim.
Pode ser. Eu nunca pensei por esse aspecto em relação a ele, mas acho que sim, porque esse retorno dele ao Pantanal faz com que ele redescubra a própria poesia, né? Então, os livros que vêm o que acontece? Chega no Pantanal e fica 10 anos sem escrever, na lida com a fazenda. Então, ganhando dinheiro, fazendo pé de meia, organizando a coisa. Depois, mais velho, o filho assume a fazenda, que a mãe também está lá na lida. Ele, imagino, continua escrevendo, mas não publicando. E depois ele tem autorização, digamos, familiar, para se dedicar só à poesia. E é aí que os livros dele, com a linguagem manuelina mais radical, vanguardista, e que faz essa fusão de universos primitivos com todo o vanguardismo que ele incorporou, organicamente começa a aparecer, né, nos livros. Então, eu acho que os elementos da poesia dele, que são a natureza, os insetos, a vegetação, numa comunhão ou num esfregamento, não é, sensual e sexual com coisas jogadas fora, lixo, papel de coisa plástica, de margarina, toda essa coisa do caos, não sei, do mundo capitalista, das indústrias e tal, meio que se fundem, não é? E viram ser de poesia. Então ele faz, digamos assim, uma terceira coisa para além da natureza e para além do lixo que o consumo produz. E ele faz essa amálgama, esse casamento de coisas que não dariam certo umas com as outras, e ele faz darem certo. Então ele fala: Ah, isso não é matéria de poesia, não serve para poesia. É isso que eu pego e faço. Com isso eu faço poesia. E aí começa, não sei. Aí é, pega a fala de lá do não sei, do peão da fazenda, que é talvez descendente de indígenas, e aí fala, né, de um jeito específico, então ele incorpora essa fala e vai fazendo mil coisas aí que ele diz nos livros, criançando o idioma, pegando a linguagem das crianças, vai adoecendo a linguagem. Então vai, digamos assim, pegando essa coisa de monturo, de mangue, que tem esse cheiro podre da terra, que está talvez contaminada pelo óleo dos barcos, e aí, então, é uma doença, não é, que vai sendo incorporada.
E ele deixa transparecer em muita entrevista também esse apreço pela coisa indígena mesmo, né?
Sim.
Ele fala, né, do posto pelos índios.
Tal, eu fui, você que você organizou de um jeito para ler especificamente em alguns momentos.
Não, aqui não temos, a nossa ordem é o caos total.
Então melhorou. Porque eu tenho uns poemas que ilustram isso, porque senão parece que eu pesquisei demais no YouTube e não tenho...
Então você pesquisou, mas...
E que daí eu não tenho a leitura real dos poemas, né? Vamos ver. Veja isso aqui, ó. O mundo não foi feito em alfabeto, senão que primeiro em água e luz, depois árvore, depois lagartixas. Apareceu um homem na beira do rio. Apareceu uma ave na beira do rio. Apareceu a concha, e o mar estava na concha. A pedra foi descoberta por um índio. O índio fez fósforo da pedra e inventou fogo para a gente fazer boia. Boia aqui é comida. O menino escutava o verme de uma planta, que era pardo. Sonhava-se muito com pererecas e com mulheres. As moscas davam flor em março. Depois encontramos com a alma da chuva que vinha do lado da Bolívia e demos no pé. Rogaciano era índio guató e me contou essa cosmologia. Então o cara, para mim, está lidando com isso, com cosmologia, com linguística, com um entendimento crítico da linguagem. E acho que a fusão também da crítica e da poesia na poesia do Manuel de Barros aparece muito. Então tem uma didática realmente da invenção, do uso poético mesmo da língua, assim. Eu acho muito bonito.
Flauberiano como era, acho que faz todo sentido.
Ele disse que gostava de Flaubert.
Eu só queria voltar um pouquinho à questão de 45, essa geração ali que... Tem poetas horríveis, mas enfim, o próprio João Cabral é de 45, mas é só pelo período.
Você, né, acha o Ledo Ivo horrível?
Não, o Ledo.
Admita aqui.
Não, o Ledo, eu acho que. O Ledo não é necessariamente um engano, acho que ele passa. Agora tem outros ali que.
Geir de Campos?
Não, é melhor não. Deixemos os exemplos ruins.